Leremos alguns versículos do Salmo 105, a partir do versículo 1. Louvai ao Senhor e invocai o seu nome. Fazei conhecidas as suas obras entre os povos. Cantai-lhe salmos, falai de todas as suas maravilhas. Gloriai-vos no seu santo nome. Alegre-se o coração daqueles que buscam ao Senhor. Buscai ao Senhor e a sua força, buscai a sua face continuamente. Lembrai dos milagres que fez, das maravilhas que fez, dos seus prodígios e dos juízos da sua boca. Vós, semente de Abraão, seu servo, vós, filhos de Jacó, seus eleitos. Ele é o Senhor, nosso Deus. Os seus juízos estão em toda a terra. Lembrou-se da sua aliança para sempre, da palavra que mandou a milhares de gerações, a qual aliança fez com Abraão e o seu juramento a Isaque, e confirmou o mesmo a Jacó por lei e a Israel por aliança eterna, dizendo: A ti darei a terra de Canaã, a região da vossa herança. Nós nos levantamos para a oração. Pai Celestial, nós chegamos diante da tua santa face, ó Deus. Tu és o nosso Senhor. Tu és o nosso Deus, nosso Salvador, tu eres e nossa salvação. Tu és tudo para nós, em tudo. Amado Senhor, nós te pedimos por tua bênção para esta reunião. Nós lembramos de todos aqueles que não podem estar aqui hoje. Esteja próximo deles. Nós pedimos também para todos aqueles que estão enfermos, por todos que estão sofrendo, por todos que estão passando por provações. Ó Senhor, fortifica-os na fé. Dá-lhes força, ó Senhor, para olharem para ti, para cima, e para confiarem em ti. Seja a força deles e ajude na aflição. Tu conhece as petições que também estão adiante de mim, adiante de nós e diante da tua face estão aqui espalhados. Fiel Deus, nós queremos que tu te glorifique a ti mesmo, que tu confirme a tua palavra. Ó, como nós ansiamos por isso, fiel Senhor, que todos os dons e ministérios na tua congregação voltem a ela. Também o dom da cura dos enfermos, fiel Senhor, o teu povo deve ter os teus dons em plenitude, assim tu prometeste. E os dons de Deus e os chamados de Deus são irrevogáveis. Fiel Senhor Jesus, venha ao nosso meio. Senhor, terrenamente, eu estou de acordo com meu corpo. Estou tenso e cansado, mas no meu coração estou cheio de confiança em ti. Ó Senhor, tu te revelaste em nossa geração como o mesmo. Salvaste, curaste, fizeste grandes sinais e milagres. Fiel Senhor, faça mais uma vez que tu possas te aproximar do teu povo de tal forma. Também agora pedimos a ti que todos sintam a tua presença e vivenciem ela. Nós colocamos também os nossos pedidos diante de ti, as petições, seja que se refiram a nós mesmos ou a outros. Fiel Deus, tire cada carga de nós, tire cada aflição de nós. Fiel Senhor, nós nos colocamos e dedicamos a ti como nós somos, com tudo que somos. Perdoa-nos diante da tua santa face. Que não reste nada entre ti e entre nós, Senhor. Que agora o sangue do Cordeiro nos possa também nos purificar de toda a culpa. Conceda corações puros, conceda lábios puros. Ó Deus, nós sentimos a tua proximidade, amado Salvador. Receba gratidão profunda e íntima de tudo aquilo, por tudo aquilo que já fizeste e por aquilo que farás hoje e no tempo que está diante de nós. A ti, ao Deus vivo, nós confiamos em ti. E toma agora os lábios que devem falar, unja-os tu mesmo com teu santo bálsamo. Eu não sei o que devo falar. Toma-me, fiel Senhor. Tu conhece as necessidades do teu povo, seja aqui ou em outros lugares. Fiel Senhor, aceita-nos e abençoe a tua herança, adoração e honra. Seja ao teu maravilhoso nome. Amém. Eu desejo começar com o texto de Josué, no capítulo 5. Josué, capítulo 5, a partir do versículo 13. Josué 5, versículo 13. E sucedeu que, estando Josué perto de Jericó, levantou os seus olhos e olhou, e eis que se pôs em pé diante dele um homem que tinha na mão uma espada nua, e chegou-se Josué a ele e disse-lhe: és tu dos nossos ou dos nossos inimigos? Ele disse: não, mas venho agora como príncipe do exército do Senhor. Então Josué se prostrou com o seu rosto em terra e o adorou e disse-lhe: que diz meu senhor ao seu servo? Então disse o príncipe do exército do Senhor a Josué: descalça os sapatos de teus pés, porque o lugar em que estás é santo. E Josué fez assim. Nós todos sabemos que Deus tinha um plano com Israel. Ele tem um plano com a congregação. Ele tem um plano com você e comigo. Nós não cremos no acaso. Nós cremos nas guiações e direcionamentos de Deus. Nós cremos que o Senhor concedeu promessas e também as cumpre. Mas uma coisa Deus hoje e para sempre nos quer conceder, que se passe conosco como se passou com Josué. Ele abriu seus olhos. Que Deus possa nos conceder graça, que nós possamos ver com olhos abertos, ver e com ouvidos abertos ouvir, que nós possamos abrir os nossos olhos e em relação ao Senhor que já decidiu cada batalha, que possamos vê-lo adiante de nós. Ele tem a espada tirada da bainha e a espada é a palavra de Deus. Se nós hoje pudéssemos compreender que não somente fomos colocados na batalha, mas que o Senhor, Ele já decidiu essa luta, que Ele já caminha diante de nós para nos conceder a vitória de Deus pela graça. Josué, ele abriu seus olhos e viu um homem que tinha uma espada tirada na sua mão. A espada não estava colocada do lado de alguma forma, estava na mão. Deveria acontecer algo. E eu penso que nós, pela graça, temos que alcançar esse ponto, que nós, na fé, vejamos o Senhor adiante de nós, não sem fazer nada, não com as mãos cruzadas, mas com a espada, com a palavra, com cada promessa que está escrita na Bíblia. O Senhor está presente na congregação dos santos para que as promessas que Ele concedeu, Ele possa colocar em ação. Josué abriu os olhos, viu o príncipe do exército do Senhor com a espada levantada. Eu me lembro no testemunho do irmão Branham, quando a espada foi colocada na sua mão, e ele então se assustou com isso, e então a voz lhe disse: esta é a espada do rei, não a espada de um rei, mas a espada do rei. Ele compreendeu que a espada é a palavra de Deus. E nós todos sabemos que o irmão Branham, ele foi enviado com a palavra de Deus. Nosso Senhor, ele somente bateu no inimigo com a palavra. Também nós somente poderemos bater no inimigo com a palavra de Deus. Não com as nossas intenções, não com aquilo que nós podemos fazer, mas somente e unicamente com a espada do Espírito. Nós temos uma boa notícia para todos nós. A mesma palavra que o Senhor trouxe, Ele nos deixou a nós. Não uma outra palavra, a mesma palavra, o mesmo poder, tudo ficou assim como foi concedido no princípio. Hoje, nós temos que compreender que o Senhor nos quer tomar como congregação ao seu serviço e para confirmar a sua palavra através de nós e através de nós cumprir as suas promessas. Josué perguntou: você pertence a nós ou aos nossos inimigos? E a resposta foi: eu sou o príncipe do exército do Senhor. Ó, como eu anseio por isso, que Deus possa abrir tão amplamente meus olhos da fé, que eu, na presença do Senhor, não duvidasse mais, Mas mais do que isso ainda, se o Senhor está presente, então ele não fica sem fazer nada. Então ele não vem só para ficar olhando em silêncio ou como espectador, ele vem como o mesmo ontem, hoje e o mesmo eternamente. Então ele vem para salvar, para curar, para libertar. Então ele vem para se revelar a você e a mim, em você e em mim. Então, para confirmar a sua palavra em você e em mim, nós temos que contar mais com isso do que fizemos até agora. Tem que se tornar uma aflição para nós, para que digamos: Senhor, nós vamos ao culto com a expectativa de que Tu estejas presente, que Tu, debaixo da predação, salve, cure, liberte, sim, até batize com fogo e com espírito, para que de fato possas tornar verdadeiro o que está escrito na palavra de Deus. Josué se jogou diante da sua face para adorá-lo. E ele perguntou: que diz meu Senhor ao seu servo? Esta é hoje a tua e a minha pergunta, a minha e a tua posição do coração. Senhor, o que tu queres hoje me dizer? O que tu hoje queres fazer? Antes de continuar, o Senhor, como primeira coisa, disse: descalça os sapatos de teus pés, porque o lugar em que estás é santo. Na presença de Deus, toda a atmosfera está santificada. Então, não é somente falado disso, mas de fato é assim. Quando Deus está presente, então há uma santa atmosfera existente lá. Tudo o que Deus faz somente pode acontecer na correta atmosfera. Eu escrevo agora na carta circular, que em alguns dias deve ser enviada. No princípio, havia uma atmosfera de amor na igreja primitiva. Todos se sentiam bem e Deus podia abençoar. Nós nos ansiamos de um calor, de um amor íntimo e uma ligação com Deus e uns com os outros. Nós nos ansiamos de uma atmosfera na qual Deus pode chegar ao seu direito. O Senhor também vai adiante de nós. Ele concedeu a promessa: eu estarei convosco até os confins da terra. Josué estava para entrar para a terra com o povo de Deus. O Senhor ia adiante dele e queria lhe mostrar: eu decido cada batalha. Eu luto por você, por vós. Vocês somente precisam seguir-me na fé. O mesmo o Senhor quer também hoje dizer a você e a mim: os teus e os meus olhos devem se abrir. Nós queremos ver Jesus. Nós queremos vivenciá-lo como o mesmo, como aquele que já decidiu a batalha como príncipe do exército do Senhor. E nós estamos convictos que ele no Gólgota venceu maravilhosamente. No Gólgota, a batalha foi decidida de uma vez por todas. O caminho passou pelo Getsêmane. Mas a maravilhosa ressurreição, a gloriosa ressurreição nos provou que ele saiu como vencedor. E se nós cantamos Jesus é vencedor, então isso está certo? É correto? Ele saiu como vencedor para que você e eu também pudéssemos sair como vencedores. Vamos no profeta Jeremias, no capítulo 15, ler. Jeremias capítulo 15, aqui lemos versículo 16 e 17.
So oft deine Befehle erfolgten, habe ich sie meine Speise.
Achando-se as tuas palavras, logo as comi, e a tua palavra foi para mim o gozo e a alegria do meu coração. Porque pelo teu nome sou chamado, ó Senhor, Deus dos exércitos. Nunca me assentei na assembleia dos zombadores, nem me regozijei por causa da tua mão, me assentei solitário, pois me encheste de indignação. Somente até aqui, principalmente versículo 16. Josué perguntou: Senhor, o que tu tens a me dizer? E então veio a resposta. Aqui, no profeta Jeremias, nós lemos: tantas vezes quanto vieram as tuas ordenanças, eu as fiz como meu alimento. O que disse Jesus? O meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou. O que é o teu, o que é o meu alimento espiritual? É a palavra de Deus. Mas a palavra tem que ser colocada em ação. Tem que ser confirmada em você, em mim, através de nós, como congregação. Tantas vezes quanto vieram as tuas ordenanças, eu as fiz meu alimento. E as tuas indicações se tornaram para mim um gozo e uma alegria do meu coração. Eu fui chamado pelo teu nome, Senhor, ó Deus dos exércitos. Se nós chegarmos a esse ponto, que a palavra de Deus, as ordens de Deus, sejam uma alegria íntima do coração, não uma obrigação, não uma carga pesada, mas sim, a sua carga é mansa, sim, ela é leve, e também o seu jugo é leve. Tantas vezes quanto vieram as tuas ordenanças, eu as fiz serem meu alimento, e as tuas indicações se tornaram para mim gozo e alegria do meu coração. Nós todos podemos nos lembrar quão preciosa nos tornou a palavra revelada de Deus. Tantas vezes quanto o Senhor nos revelou a sua vontade através da sua palavra. E nós, por exemplo, nós lemos as pregações de Mombranam, ou as ouvimos, que alegria de coração, que, de fato, um gozo nos preenchia quando o Senhor falava conosco. De fato, os nossos corações, eles foram novamente acendidos por esse fogo divino e ardia dentro de nós, quando Ele falava conosco. Amados, também hoje, o Senhor quer, em simplicidade, falar conosco. Ele quer simplesmente nos dizer: eu revelei a minha palavra e a minha vontade, vós sois meu povo, eu vou adiante de vós, eu já decidi a batalha, vocês somente precisam me seguir. Sempre lá onde pessoas respeitaram a ordem divina, Deus pôde abençoar. E nós também temos que compreender isso para esse tempo. Quantas vezes, aqui e lá, é dito, nós colocamos a verdade à luz do castiçal, isso é afirmado em todos os lugares, mas como é de fato na realidade? Ainda hoje pessoas e também pregadores do pleno evangelho que sequer compreenderam ainda o que Deus fez no nosso tempo. E também há tais que dizem que já ouviram e já sabiam tudo. Eles não necessitam de nenhuma correção e de nenhum ensinamento. Eles já sabem tudo antes de terem sequer tocado no ministério do Mumbrana. Eu creio de outra forma. Eu creio que Deus, ele enviou o seu servo cedo e tarde. Ou envia o seu servo cedo e tarde. Ele os envia com a sua palavra. Não para que nós façamos idolatria com eles. Não para que nós façamos um culto a eles. Não. Mas que nós ouçamos aquilo que eles, no nome do Senhor, disseram e proclamaram. A vontade de Deus é revelada através da palavra de Deus. E a palavra vinha aos profetas. Ela foi passada aos profetas e eles, no nome do Senhor, falaram. O mesmo vale até o dia de hoje. Nós repetidamente enfatizamos, nós vivemos numa era profética e lá vale a palavra profética e tudo o que Deus prometeu dentro dela. Tantas vezes quanto as tuas ordenanças vieram, eu as fiz ser meu alimento. Ó, como eu anseio disso, de receber claras indicações de Deus, para então cumpri-las. Como eu anseio de ter a direção do Espírito Santo naquilo que deve ser feito no reino de Deus. Como eu anseio de receber uma confirmação divina da palavra com os meus próprios olhos. Não por minha causa, mas para que pessoas sejam trazidas na fé ao Senhor e que não tenham que perguntar se Deus está conosco ou não, mas daquilo que Ele faz, reconheçam que Ele está presente nas reuniões dos santos. Vamos ler de Hebreus 4, versículo 12, uma palavra muito conhecida de todos nós, Hebreus capítulo 4, versículo 12. Aqui está escrito, porque a palavra do Senhor é viva e eficaz e mais cortante que qualquer espada de dois gumes e penetra até a divisão de alma e espírito e de juntas e medulas e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. A palavra de Deus é como uma espada de dois gumes. Ela penetra, atravessa, até na tua e na minha alma, atravessou. E separou o que é o natural do que é divino, nos deixou reconhecer que não se trata somente de ser ungido no segundo campo, no campo espiritual, mas que nós, dentro de nossas almas, temos que receber nova vida divina e que fomos nascidos de novo para uma viva esperança através da graça de nosso Deus, através da fé em Jesus Cristo, nosso Senhor. Josué, ele viu o homem com a espada estirada e a coisa entrou em ação. A batalha foi decidida. O meu Deus, ó meu Deus, abra mim e a todos nossos olhos para que possamos te ver como príncipe do exército que vai adiante de nós para tomar a decisão em cada batalha. A palavra de Deus penetra, atravessa, ela é viva, não é morte, não é morta, ela se move, e onde há vida, lá algo acontece, e onde há vida divina, lá acontece algo divino. E nós queremos que a viva palavra de Deus possa ser vivenciada, vivida através de nós, que através de nós possa se tornar viva, para que através de nós as promessas que são sim, amém, se tornem realidade. Em Efésios, no capítulo 6, nós lemos a palavra conhecida, Efésios, capítulo 6, aqui está, no versículo 17, tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Nós temos que tomar, revestir-nos das armaduras de Deus, e nós temos que tomá-las, e nessa, revestir-nos disso, e na luta espiritual temos que entrar, e nós não precisamos temer o inimigo. Vocês conhecem a pregação do irmão Branham, na qual ele viu como o homem que tinha os músculos crescidos, e ele comparou com a fé. Se nós tememos, então o inimigo certamente não terá medo. Mas se nós nos colocamos no chão da vitória do Gólgota e colocamos nossa confiança, e ela sendo uma confiança em Deus, na palavra de Deus, então o inimigo terá que fugir, porque ele já está vencido, ele perdeu qualquer direito em nós. Isso nós temos que crer, e se vamos em direção a ele dessa forma, então nós podemos cantar com o compositor de hinos: de acordo com a nossa firme fé, acontecerá. Tem que acontecer. Nós queremos tomar Deus na sua palavra? Podemos confiar nele? 100%. Onde falta que, às vezes, nós somos assim, nós não podemos assim como queremos, e nós queremos que Deus seja confirmado, que a palavra de Deus seja confirmada. Nós queremos que o Senhor se revele, mas em algum lugar há um pouco de dúvida, ou então o Senhor quer nos chamar hoje: sejam fortes, sejam corajosos, caminhe adiante, eu vou adiante de vós, eu tenho a espada já levantada, a batalha já está decidida. Ele guiou tudo maravilhosamente. Ele venceu o inimigo. Nós também ouvimos a comparação de Davi no Antigo Testamento. Quando Golias foi batido, então a vitória para toda Israel aconteceu. Jesus Cristo, o Filho de Davi, o Filho de Deus, ele decidiu por todos nós. Nós fomos colocados dentro da vitória de Deus. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Enquanto leio essas palavras e contemplo junto com vocês, sobe dentro de mim um anseio: Senhor, torna-me apto para tomar e aplicar corretamente a espada do Espírito, de forma certa usá-la para dizer ao inimigo que a batalha já está decidida e que a vitória de Deus está do nosso lado. Mas nós, como proclamadores da palavra, mas todos que ouvem a palavra de Deus, vamos juntos de coração crer que a palavra de Deus é verdadeira. Vamos contar que o Senhor, que Ele restaurará tudo e quer trazer tudo ao estado original. Ele prometeu, e também nisto há pessoas que não querem aceitar que Deus enviou o irmão Branham com um ministério especial. Eles creem que ele foi um grande homem de Deus, mas não creem que ele foi um profeta bíblico, que ele foi um homem de Deus prometido e profeta prometido. Isto eles não querem aceitar. E eu vos digo também por quê. Porque se cressem, ou tivessem, ou pudessem crer, que a palavra de Deus, através dele, se cumpriu, então eles seriam obrigados por Deus de dar fé à mensagem. Mas porque eles não querem isso, então eles querem deixar uma portinha aberta para descansar sua própria consciência. Não. Nós declaramos abertamente que cremos assim, como disse a Escritura. Quando João, quando ele foi perguntado, você é Cristo? Ele disse aberto e claramente, não, eu não sou. Quando ele lhe foi perguntado adiante, você é Elias? Ele disse, não. Então, o que devemos dizer é isso? Quando o Senhor Jesus, em Mateus 17, então falou sobre isso, ele, o versículo 11, ele falou na forma do futuro, Elias terá que vir e restaurará tudo, trará tudo ao estado correto. Então, com referência ao ministério de João Batista, ele também disse, Elias já veio, mas vós não o reconhecestes. Ambas as coisas estão certas. João Batista veio no espírito e no poder de Elias para apresentar ao Senhor um povo bem preparado lá no começo. Mas o dia do Senhor, até hoje, ainda não veio. E já passaram quase 2000 anos. E o Senhor claramente e sem dúvida nenhuma disse, veja, eu vos envio o profeta Elias antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E esse dia virá ardendo como uma fornalha. Neste, os incrédulos, ímpios e zombadores queimarão que nem o estopo e arderão nesse dia que virá, o dia do Senhor. Pedro também escreveu, virá o dia do Senhor, virá ardendo e os elementos eles se dissolverão nas chamas. Deus tem uma mensagem e uma mensagem está sempre ligada com o mensageiro e por isso somos gratos. A palavra de Deus na nossa geração, no seu significado original, foi colocado totalmente de novo na luz do castiçal, como não mais foi desde do cristianismo original, que agora, então, todavia, nessa geração, teve que ser corrigido e que teve que ser dito agora, como tem que ser dito, que aconteceu agora nessa geração, assim como aconteceu na geração na igreja primitiva. Confirmação divina, milagres, de uma forma tão dominadora que simplesmente, com temor, temos que vir à presença de Deus. Vamos pensar quantas vezes a luz, a coluna de fogo, a coluna de luz, veio às reuniões e o irmão Branham as viu diante, em cima das pessoas. Então ele pôde lhes dizer que enfermidade tinham, de onde vinham E quem eram? Milhares e milhares, milhares e milhares de vezes. Isso aconteceu durante muitos anos. Infalível, todas as vezes, 100% certo. Mesmo uma pessoa que não pode crer totalmente na palavra de Deus, teria que, em função daquilo que Deus fez, teria que ser dominado. E mesmo assim, muitos não reconheceram do que de fato se tratava. Se tratava de mais do que somente milagres e sinais. Se tratava de tudo. Se tratava do chamado para fora da congregação do Deus vivo. Se tratava da preparação da noiva do Cordeiro. Se tratava que nós, para o retorno do Senhor, simplesmente fôssemos preparados pela graça. E se então cremos o que foi dito, como João Batista foi enviado antes da primeira vinda de Cristo, assim você será enviado como uma mensagem que será precursora da segunda vinda de Cristo. Então nós cremos nisso. Seja pregador ou não pregador, se nós carregamos o Espírito de Deus dentro de nós, então o Espírito de Deus nos guiará em toda a verdade. E a verdade é e permanece a palavra de Deus. A palavra de Deus é também, tem muitas facetas, é alimento, é uma espada, é muitas coisas. O Senhor também se tornou tudo em tudo para nós. Que privilégio seria para nós de ver a conclusão coroada divinamente em uma atmosfera de amor divina dentro da congregação, para que as coisas que aconteceram no ministério de Branham e no cristianismo original que nós pudéssemos ver acontecer novamente. Vocês contam tudo com isso, de fato? Sim, eu conto com isso. Eu tenho que contar com isso, porque Deus prometeu, eu restaurarei. E nós, em oração e na fé, debaixo da proclamação da palavra, nós nos deixaremos falar por Deus tanto tempo até que a fé alcance o ponto que simplesmente a palavra de Deus, através do poder de Deus, seja confirmada e nós, com os nossos próprios olhos, vejamos a glória de Deus na congregação restaurada. Mas sim, eu creio nisso. E quanto mais tempo passa, maior então fica o anseio dentro de mim. Eu quase não posso mais esperar. Também tomem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Vamos tomar, não vamos nos bater uns aos outros, uns em nós mesmos, uns aos outros, mas vamos encontrar o inimigo. Às vezes, crentes pegam a palavra também como espada e então batem uns aos outros. Então, há sofrimento, então há lágrimas. Não vamos fazer mais isso. Vamos compreender que o inimigo, ele é o nosso oponente, não irmãos e não irmãs. E se tivermos compreendido isso, que não usemos a palavra de Deus uns contra os outros, mas temos que confrontar o inimigo com a espada do Espírito, assim como um homem que entra nessa batalha, então Deus estará conosco. Então, não estaremos no caminho uns dos outros. Então, estaremos um atrás do outro. Estaremos um para o outro. E somente teremos um pedido. Senhor, utiliza tu quem tu quiseres usar, mas confirme a tua palavra entre o teu povo. Ele o fará. Em 1 Coríntios 12, eu quero rapidamente ainda ler alguns versículos. 1 Coríntios 12, qual seja, a partir do versículo 4, também essa palavra de Deus, ora o que leremos aqui. 1 Coríntios 12, a partir do versículo 4. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um. Até aqui, sem agora entrar em maiores detalhes sobre os dons do Espírito, mas aqui nos é relatado, há muitos dons da graça, mas somente um e o mesmo Espírito. Há muitos ministérios, há revelações de poder de Deus, mas somente um e o mesmo Senhor, qual seja Deus. Essas coisas que estiveram no começo têm que, agora no fim, também estar. Eu desejo ver Deus operar em nós. Tem que chegar a esse ponto que a palavra de Deus e Espírito de Deus dentro de nós se torne tão viva que o poder de Deus através da fé possa se revelar, que a cada um a revelação do Espírito venha para a aplicação geral, para a edificação da congregação. Também isso é possível, também isso acontecerá. Deus terá uma congregação revestida com o poder do Espírito Santo, uma congregação restaurada. E o que o Paulo disse, o que ele escreveu, o reino de Deus não consiste de palavras somente, mas sim em quê? Na prova do Espírito e do poder. Vamos contar com isso antes de poder acontecer, irmãos e irmãs. Antes de poder acontecer, nós temos que contar com isso de forma tão íntima, até que venha, que pudesse vir dores de parto dentre nós, que nós não pudéssemos mais suportar, a não ser que o anseio íntimo seja tão grande e que digamos, Senhor, Tu falasse conosco. Nós vimos a espada estendida na Tua mão e nós cremos que a direita do Senhor está elevada, nós cremos que a direita do Senhor mantém a vitória, nós cremos que o Senhor, Ele caminha diante do Seu povo, nós somente precisamos segui-lo na fé e aquilo o que Ele prometeu e disse em Sua palavra, nós possamos aceitar em verdade, e de fato nós podemos aquilo que Deus prometeu, nós podemos aceitar para nós como verdadeiro, que o Senhor possa utilizar essas palavras contempladas hoje e que Ele possa abençoá-las dentro de todos nós e torná-las vivas dentro de nós e atuar uma maior ainda anseio dentro de nós para que nós de fato pudéssemos exclamar, ó Senhor, confirmes Tu a Tua palavra. Vocês sabem, eu estou um pouco recuado, eu cancelei todas as viagens. De fato, eu gostaria somente de partir após ter recebido uma indicação do Senhor. Eu não sei quanto tempo demorará ainda, mas uma coisa eu desejo que Deus chegue ao seu direito. Nós repartimos a palavra, nós recebemos o ensinamento, nós cremos o que Deus falou. Agora, nós queremos ver confirmado. Ó, o grito das nossas almas é: Senhor, abra os nossos olhos para que te vejamos como iniciador, como finalizador, como vencedor do Gólgota. Josué, ele abriu seus olhos e ele viu o príncipe do exército do Senhor. Ó Deus, abra os meus olhos, abra os nossos olhos. Nós queremos ver a Ti, nós queremos ver a Jesus. Senhor, abra os nossos olhos para que nós Te vejamos. E quando isso acontecer, então nós saberemos que a vitória de Deus está do nosso lado, porque nós estamos do lado, podemos estar do lado de Deus. Nosso Deus é um grande Deus, um maravilhoso Deus. Nós somos tão gratos que Ele falou conosco e que nesses dias Ele traz a sua obra à conclusão com a sua congregação, e nós esperamos, não em vão, não. Deus mantém o que Ele promete. Nós veremos as últimas promessas cumpridas pela graça. Não necessita nenhuma interpretação, somente é necessário que nossos olhos se abram e que nós vejamos o Senhor de fato como aquele que adiante de nós caminha com a espada elevada, que possa a minha e a toda a congregação e também todos os meus irmãos que atuam na palavra, que seja concedido a nós mais uma vez, que nós possamos aplicar a palavra, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, não vê-la somente na mão do Senhor, mas possamos compreender o que Ele disse. Assim como o Pai me enviou a mim, assim eu vos envio a vós. Quem vos ouve, ouve a mim. E quem me aceita, ou quem aceita aquele ao qual enviei, este aceita a mim. Amados, a palavra foi passada à congregação. O Senhor, Ele tem um corpo aqui sobre a terra. A mesma palavra de Deus, o mesmo poder de Deus foi concedido à congregação. E nós somos gratos ao Senhor que no fim nós veremos essa confirmação. Antes do começo dessa reunião, o nosso irmão me disse e perguntou: os dons ainda estão na congregação? O dom da cura dos enfermos está aí ainda? Se é sim, então quem a tem, e assim por diante. Amados, se no momento estão visíveis ou não, uma coisa está certa: o que Deus prometeu e concedeu à congregação tem que até o fim permanecer válido. E o que estava tem que ser restaurado. E por isso nós contamos que os dons do Espírito, especialmente o dom de cura dos enfermos, novamente se torne revelada como confirmação na congregação. Eu não posso aceitar que nós falemos da restauração sem vê-las e sem vivenciá-las. Não. Deus, pela graça, considerará. Ele somente nos deu um exemplo para que pudéssemos ver o que Ele fez, para compreender o que Ele, então, adiante, através da congregação, deseja fazer. A Ele, ao Deus vivo, que é fiel, que começou e que terminará, a Ele seja a glória. Nós, com os nossos próprios olhos, veremos o retorno da glória de Deus dentro da congregação. Nós vivenciaremos a confirmação pela graça de Deus. Deus, Ele prometeu e Ele mantém. Louvado seja o Seu nome. Amém. Vamos nos levantar e orar.
Him
Pai Celestial, terrenamente, estou num estado de cansaço e fatigado, mas sua palavra me move na profundeza da minha alma. Amado Senhor, que tu possas tomar essa pregação tão em pedaços e conceder os contextos e abrir os olhos do nosso coração para que possamos te ver caminhando no meio dos sete castiçais de ouro. E da tua boca vem uma espada afiada, uma espada de dois gumes. Amado Senhor, tu nos concedeste, tu revelaste a nós a tua palavra, tu anunciaste a tua vontade. Fiel Senhor, deixa as tuas ordens serem passadas, concede-nos as tuas indicações, para que nós saibamos o que devemos fazer. Amado Salvador, assim como tu tão claramente revelaste a tua vontade da tua palavra, tal clara confirmação tu possas conceder pela graça. Amado Senhor, nós não pedimos pelo ministério do irmão Branham, tu concedesse a ele de forma especial, mas nós pedimos por tudo o que tu prometesse à congregação, uma plena restauração do poder de Deus, dos dons de Deus, uma confirmação, assim como estava no começo. Amado Salvador, tenha gratidão íntima, abra os nossos olhos, abra os meus olhos, Senhor, e conceda-me a clara direção do Espírito Santo. Fiel Senhor, eu não desejo somente fazer algo, eu desejo fazer a tua vontade. Grande Deus, tenha compaixão do teu povo, Senhor, esteja próximo de nós, coroa-nos com graça e com misericórdia. Salvador, que a tua direita esteja elevada, que possa nos conceder a vitória, uma poderosa vitória de Deus, a vitória do Gólgota, a vitória sobre Satanás, sobre pecado, a vitória sobre a morte. Meu Senhor, tu terás uma congregação, uma noiva no fim, pessoas que não mais morrerão, que serão transformadas. Aleluia! Glória e honra seja a ti. Assim tu prometeste, assim acontecerá. Nós que amamos e restarmos, seremos transformados e juntos nós seremos elevados para a tua glória. Amado Salvador, eu te agradeço de coração pela maravilhosa mensagem, sim, por tua palavra revelada. Nós todos caminhávamos como ovelhas no engano, mas agora fomos convertidos, voltamos ao protetor das nossas almas, a ti, o bom pastor, que deste a tua vida pelas ovelhas. Amado Senhor, que tu possas abençoar novamente o teu povo, estar com todos nós, salve os perdidos. Deixa acontecer corretamente, como nos tempos bíblicos, ó Senhor. Não as conversões parciais, mas uma dedicação plena, plena redenção, plena cura, plena libertação. Amado Senhor, honra o teu nome e confirme a tua palavra e revela o teu poder. Tu conheces as nossas petições, seja do campo familiar, o que quer que seja. Amado Salvador, deixa-nos em breve ver a tua mão estendida, vivenciar a tua mão estendida e ver que tu com teu povo estás, que tal bênção possa vir sobre todos nós, para que nós sejamos vivificados novamente e fortificados também por essa palavra. Eu te agradeço de todo o coração, no nome de Jesus. Amém. firmes na palavra do Rei Jesus Cristo, que eternamente é digno de glória e que me liberta da astúcia de Satanás. Eu estou firme nas palavras do meu Senhor. Com fé, estou firme na palavra do meu Salvador, Jesus Cristo. Com fé, estou firme na palavra do meu Salvador, Jesus Cristo. Firmemente eu confio na palavra do meu Senhor, que não se aparta, mesmo se temor e medo vem sobre mim, mas pela palavra do Senhor a vitória se torna tão fácil. Por isso confio nas palavras do meu Senhor. Com fé estou firme nas palavras do meu Salvador, Jesus Cristo. Com fé, estou firme nas palavras do meu Salvador, Jesus Cristo. Se estou firme na palavra, o Espírito me deixa ver que plena obra de redenção aconteceu na cruz. Então, posso ser aprovado na liberdade do meu Senhor, descansando nas palavras do meu Senhor. Com fé, estou firme nas palavras do meu Salvador Jesus Cristo. Com fé, estou firme nas palavras do meu Salvador Jesus Cristo. Com fé, estou firme nas palavras do meu Salvador, Jesus Cristo. Com fé, estou firme nas palavras do meu Salvador, Jesus Cristo.